A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor, que semana após semana leva até si o melhor da nossa região. Neste primeiro domingo de março, estamos de regresso para continuar a dar-lhe conta do que de bom se faz e acontece aqui no nosso Minho. Na próxima terça-feira, dia 8 de março, assinala-se o Dia Internacional da Mulher e o A Nossa Terra associa-se à celebração desta efeméride, trazendo à antena, durante a primeira hora de emissão, histórias de vida de mulheres da região que se destacam nas mais variadas áreas de atividade. Na segunda hora, e ainda a propósito desta efeméride, estaremos à conversa com a Associação Vida Norte, que tem como missão apoiar mulheres e crianças em situação de fragilidade. O convite, já sabe, é o habitual, fique desse lado e siga a viagem na nossa companhia em mais uma viagem pela nossa terra.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Internacional da Mulher e a Associação Vida Norte.
Com o apoio
AutoGef, reparações gerais de automóveis, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. AutoGef. Há 30 anos ao serviço dos nossos clientes com a melhor garantia e qualidade.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56 Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Foi há mais de 100 anos que se iniciaram as celebrações do Dia Internacional da Mulher, apesar desta data só ter sido reconhecida oficialmente pelas Nações Unidas em 1975. E apenas em 1979 foi aprovada a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Tudo começou em 1857, em Nova York, quando um grupo de operárias de uma fábrica têxtil fizeram uma greve e se manifestaram contra as condições precárias de trabalho, os salários baixos, o excesso de horas e as más condições da fábrica. As manifestações acabaram de forma trágica, com o início de um incêndio que provocou a morte de 130 mulheres. Anos mais tarde, em 1903, é criada a Associação Women's Trade Union League por profissionais liberais norte-americanas, que tinha como principal objetivo ajudar todas as mulheres a exigirem melhores condições de trabalho. O dia 8 de março foi proposto por uma revolucionária alemã, Clara Zetkin, durante uma Conferência Mundial das Organizações Socialistas, decorrida em Copenhaga. Desde então, esta data tem sido assinalada ano após ano em todo o mundo, de forma a dar estímulo à luta das mulheres pela igualdade de direitos. Assinalarmos este dia é relembrar o percurso feito por outras mulheres que, em circunstâncias e tempos adversos, fizeram-se ouvir. É prestar homenagem à determinação, à audácia e à força das mulheres e ter presente que um dia elas sofreram, foram perseguidas, condenadas publicamente e até a vida sacrificaram pela causa. No Dia Internacional da Mulher, celebramos as conquistas já alcançadas e traçamos novas ações para combater a desigualdade e a discriminação ainda sentidas no presente. Continua a ser importante dar voz às mulheres para que a igualdade seja conseguida na sua plenitude. A mudança efetiva tem-se mostrado difícil e lenta para a maior parte das mulheres e raparigas de todo o mundo. Muitos têm sido os obstáculos que permanecem inalterados na lei e na cultura de muitos países. As mulheres continuam a ser desvalorizadas, algo que se traduz, entre muitas coisas, nos seus salários. Atualmente, as mulheres continuam a ganhar menos 23% do que os homens. Mais graves ainda são os números relativos à violência sexual contra as mulheres. Uma em cada três já sofreu algum tipo de violência física ou sexual e mais de 200 milhões de mulheres e raparigas foram vítimas de mutilação genital. É ainda preocupante apercebermos-nos de que todos os anos 12 milhões de raparigas são forçadas a casar-se antes dos 18 anos. Em Portugal, apesar da igualdade perante a lei portuguesa, as estatísticas mostram que em 2017 as mulheres receberam menos 14,8% que os homens. Em termos de violência, em 2019, um total de 28 mulheres em 35 morreram em contexto de violência doméstica, mais de 2 mulheres por mês, em média. É um dia de reflexão sobre o progresso a nível dos direitos humanos, mas também de celebração, honrando a coragem e a determinação das mulheres que ajudaram e ajudam todos os dias a redefinir a história, local e globalmente.
Por isso mesmo, hoje trazemos então à antena três mulheres, três vozes, três exemplos, todas diferentes, mas cada um com o seu próprio percurso e o seu brilho especial. Tivemos a oportunidade de conversar com a doutora Júlia Fernandes, a única mulher do distrito a presidir uma Câmara Municipal. Mulher de sorriso no rosto, dinâmica e com um entusiasmo contagiante, falou-nos do seu percurso, uma mulher dos sete ofícios, mãe, gestora autárquica, esposa, dona de casa e uma das maiores conhecedoras do seu concelho, Vila Verde. Muito bem. Agradeço a presença da doutora Júlia para nos dar também aqui a sua perspectiva relacionada com este Dia Internacional da Mulher, que é celebrado sempre no dia 8 de março. E começo por lhe perguntar, exatamente, até porque vamos assistindo a uma luta pela igualdade de géneros, uma presença cada vez maior da mulher na sociedade, pergunto-lhe se considera que ainda faz sentido o assinalar desta data anualmente?
Eu diria que sim. Gostaria muito de dizer que não, que era sinal que já estávamos num outro patamar, mas eu diria que sim. E eu também sou conselheira local da igualdade e temos feito um trabalho muito exaustivo nesta área de conseguirmos que mulheres e homens estejam de facto neste patamar de igualdade, igualdade de oportunidades, igualdade de salarial, igualdade em termos daquilo que são as nossas expectativas de futuro e, portanto, acho que é extremamente importante continuarmos esta nossa luta, entre aspas, obviamente, mas este percurso em que muito já foi feito, que reconheço que já aqui uns ganhos muito significativos, mas muito ainda há a fazer para conseguirmos chegar a situações de facto igualdade entre homens e mulheres e os dois terem estas mesmas oportunidades de conseguirem, em termos daquilo que são as suas expectativas de futuro, terem este tratamento igual. Portanto, exatamente, acho que sim, nesta perspectiva, que devemos continuar a fazer todo este percurso.
A doutora Júlia tem aqui também um percurso pouco comum, mesmo aqui a nível local, a nível da nossa região. Eu penso que não estou a dizer nenhuma asneira, mas no nosso distrito é a única mulher presidente de Câmara. Verdade. Nassim Cávado também é a única mulher a representar. Sim. Portanto, uma mulher na política há muitos e muitos anos, uma gestora de uma autarquia, como é o caso da Vila Verde, é mãe, é esposa. Alguma vez no seu percurso o facto de ser mulher lhe trouxe mais dificuldades ou não?
Olha, eu acho que sou um bocadinho afortunada nisso. Tenho tido, é verdade que faço aqui um percurso digamos que desde pequenina eu tenho já aqui algum trabalho em termos de movimento associativo. Fui desde muito novinha para o Grupo Folclórico de Vila Verde, fiquei na direção durante muitos anos, passei pela catequese, pelos grupos corais, por algumas associações, portanto tenho também aqui um trabalho desde muito tenra idade. Eu com 12 anos estava no Grupo Folclórico, portanto faço aqui um percurso também de sempre muito, eu sempre gostei muito de participar nas coisas, tive sempre esta apetência para fazer parte deste destes movimentos. Entrei na política com cerca de 20 anos, filiei-me no PSD logo a seguir e faço aqui também todo um trabalho, quer em termos de comissões políticas, quer da JSD, quer do PSD. Com 21 anos eu já era membro da Assembleia Municipal de Vila Verde, onde estive durante 5 mandatos, portanto faço aqui um trabalho em termos da Assembleia Municipal e depois em 2009 vou então para a Câmara Municipal como vereadora, estive durante 12 anos como vereadora. Neste momento sou efetivamente a única mulher presidente de Câmara do Distrito de Braga e do Distrito de Viana, portanto
também
não tem nenhuma mulher, já teve, mas não tem nenhuma mulher neste momento. Em termos do Distrito de Braga, é a primeira vez que uma mulher é eleita e de facto também é aqui um peso acrescido e uma responsabilidade acrescida, mas nunca senti que neste percurso, que é de facto um percurso de muita atividade, porque sempre gostei muito de estar envolvida, de fazer muito, de estar a trabalhar, de estar ao serviço, de poder fazer algo pela terra que gostamos, pela terra onde nascemos, pela terra onde crescemos, onde nos formamos, onde queremos dar o nosso melhor, mas nunca senti que por ser mulher pudesse ter a vida mais dificultada. É óbvio que tenho que fazer uma ginástica incrível, porque além disto tudo,
tem vários papéis,
tenho
mulher,
muitos
não é?
papéis, claro. Ao longo do dia vou tendo muitos papéis e assumo esses papéis todos. Podemos juntar também o da dona de casa, porque também sou, chego a casa e vou fazer o jantar e vou tratar da minha casa e quero fazer isso. Portanto, isto tudo, conciliar estes papéis todos, de facto, exige muito rigor, muita disciplina, não podemos perder horas. Portanto, as horas, eu costumo dizer que o dia tem 24 e que eu as ocupo todas. Roubo um bocadinho nas minhas horas de sono, também é verdade, mas uso-as todas, no sentido de todos estes papéis ao longo do dia, poder corresponder a todos com muita eficiência, com muita muita eficácia, com qualidade também, que também é extremamente importante naquilo que nós fazemos e, portanto, tentar que nada falhe nestes imensos papéis que vamos tendo ao longo do nosso dia.
Exatamente, mas é aqui um exemplo de que, de facto, um excelente exemplo de como uma mulher hoje pode estar presente nos diferentes níveis da nossa vida social, política, em termos de até profissionais e continua a ser mãe, mulher e dona de casa.
Continuamos a ser, continuamos e nunca deixamos de o ser. Eu às vezes brinco com os meus colegas homens e digo sempre, vocês quando chegam a casa têm lá uma mulher já com as coisas feitas, embora eles também ajudem, porque vamos lá, também há aqui muitos homens que também já vão assumindo algumas dessas tarefas. Mas às vezes a brincar digo um bocadinho isto, que eu chego a casa e ainda tenho mais esse papel, mas faço com todo gosto, porque eu acho que nós conseguimos com obviamente com aqui algum equilíbrio, com alguma ginástica, mas vamos conseguindo fazer isso tudo e tudo isto nos realiza e que faz parte da nossa forma de ser. E, portanto, a política foi sempre uma das minhas grandes paixões e continua a ser. A política no sentido de podermos resolver os problemas das pessoas, podermos estar ao serviço das pessoas. Política é uma missão.
Exatamente.
Tem é que ser encarada sempre como algo de elevado. Não costumo entrar em política e isso para mim não é a política. A política é algo que nós podemos ter sempre ao serviço do outro, ajudar a desenvolver os nossos territórios, dar o melhor, pôr sempre os nossos munícipes acima de tudo e fazer com que se sintam bem, felizes, com qualidade de vida no sítio onde vivem. Isso é o mais importante. Bem,
doutora Júlia, eu agradeço a sua colaboração aqui neste Dia Internacional da Mulher. Votos de muitas felicidades.
Obrigada.
E continue a exercer todos estes papéis com a excelência que nos tem habituado.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Um dia feliz da mulher para todas.
Obrigada. Tivemos ainda a oportunidade de conversar também com a professora Hortense Santos, diretora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante e a primeira mulher bracarense a presidir a Assembleia Municipal de Braga. Numa altura em que se vai assistindo a um ligeiro avanço de mentalidades e a comportamentos, reconhece que muito se deve ao papel das escolas, que há muito implementaram nos seus currículos a educação para a cidadania. No entanto, reconhece que muito há ainda a fazer, sobretudo no mundo laboral e quando se fala ainda de violência, mais concretamente em violência doméstica. A cumprir o terceiro mandato na direção dos trabalhos da Assembleia Municipal, faz um balanço muito positivo destes anos, lançando o desafio a que todos, quer sejam homens ou mulheres, possam numa determinada altura da vida dedicar parte do seu tempo à causa pública, defendendo também que a causa pública é também um ato de cidadania.
E do outro lado da linha eu já tenho então comigo a doutora Hortense Santos, é a nossa Presidente da Assembleia Municipal de Braga, diretora também do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante. Doutora Hortense, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar hoje aqui connosco a falar deste Dia Internacional da Mulher. Obrigadíssima. A primeira questão que eu gostaria que pedia que comentasse tem mesmo a ver com este dia, Dia Internacional da Mulher. Portanto, nesta fase, numa altura em que estamos numa sociedade que luta pela igualdade de géneros e que hoje já se vai sentindo um grande avanço na mudança de mentalidades e de comportamentos, pergunto à doutora Hortense se considera que esta é uma data que ainda faz sentido ou que ainda deve ser assinalada todos os anos.
Muito obrigada pela oportunidade de me ouvirem, cumprimento naturalmente todos aqueles que nos estão a ouvir. Bom, de facto nós continuamos ainda com esta efeméride, não é? Ainda fazemos esta comemoração, porque não quero mais lembrar que de facto a mulher é um pilar fundamental da sociedade e que ainda continua muitas vezes a ser maltratada. Poderá ser um dia especial em que somos lembrados, mas de facto nós em que somos lembradas, não é dizendo, mas de facto nós somos fundamentais, somos parte do mundo, somos uma grande maioria e tem muitas atividades, não é?
Sim.
Será uma forma, de facto, de continuarmos a trabalhar para nos respeitarmos e nos fazermos respeitar.
E, de facto, neste avanço de mentalidades, que ainda há muito a fazer para esta questão da igualdade de género, mas, de facto, as escolas têm tido aqui têm sido fundamentais para ajudar no desenvolvimento das mentalidades, sobretudo na promoção do conceito de igualdade de direitos das mulheres e das raparigas e da igualdade de género em vários planos, político, económico, social. Eu pergunto à doutora Hortense, até da sua experiência enquanto docente, de que forma é que tem visto esta evolução, até nos próprios currículos escolares, de que forma é que tem sido tratada esta questão da igualdade de género entre homem e mulher?
Em relação aos currículos, está a ser de algumas matérias onde se pode integrar o tema, não é? No caso da educação para a cidadania, é naturalmente uma situação onde o tema é abordado. Mas no dia-a-dia, as turmas, que são turmas mistas, portanto, logo aí há um tratamento de igualdade, não é?
Uhum.
Há, por vezes, algumas áreas de estudo, alguns cursos que são tendencialmente ou mais masculinos ou mais femininos, dependendo, claro, das opções dos alunos, das disciplinas escolhidas ou, no caso, de algumas áreas de ensino profissional. Mas no dia-a-dia das turmas, de facto, a igualdade de género existe, não é? E é trabalhada, não é? Porque estão todos nas mesmas circunstâncias, sim.
Exatamente. E tem sido fundamental também para este mexer com as mentalidades e para esta progressão. Ainda assim, e quando se fala em violência doméstica, é um tema que está sempre em cima da mesa, infelizmente, mas está sempre na ordem do dia, no que diz respeito à violência doméstica. Por exemplo, em 2019, num universo de 35 casos, 28 mulheres morreram em contexto de violência doméstica. Dá uma média de 2 mulheres por dia. É um número que altamente preocupante, doutora Hortense, e que nos mostra aqui que há também um longo percurso a fazer no que diz respeito à condição da mulher neste contexto familiar, não é?
Sim, há muito a fazer. De facto, nós vemos que no contexto mais reservado, contexto familiar, até no contexto também dos jovens enquanto namorados, não é?
Sim.
Nas relações afetivas, essa situação, por vezes, faz-se sentir. Sem dúvida que isso aí dá muito trabalho ainda a fazer, porque nós temos algumas situações que mesmo a nível das turmas, por vezes são detectados alguns casos que podem indicar que poderá haver violência de namoro, por exemplo.
Sim.
E é um dos temas que é tratado. Nós tratamos isso internamente com a nossa equipa de Psicologia e Educação para a Saúde, mas por vezes também pedimos a participação de entidades externas, nomeadamente agentes da PSP que também trabalham estas temáticas e que nos ajudam e muito, portanto, nestas intervenções. Claro que este trabalho que é feito nunca está só isolado em termos da própria violência em si, em termos de violência de género, que depois muitas vezes está associada a outras violências, por exemplo, ao bullying, à própria internet, onde muitas vezes é usada para o que eles consideram muitas vezes que é uma brincadeira, o usar, passa a expressão, o outro, brincando com algumas atitudes mais pessoais e que naturalmente traz desconforto, e é isso que nós queremos sempre trabalhar, é o respeito pelo outro, não trazer desconforto a ninguém, não é? Claro. E, portanto, o respeito, o perceber que nós somos todos dignos da mesma, de termos todo o mesmo tratamento, o mesmo cuidado e, sem dúvida, que temos que preservar a individualidade de cada um. Nós sabemos que, a nível social, ainda se faz sentir no contexto familiar, a violência é muito mais sentida ao nível em relação às mulheres e também em relação aos jovens, em relação às crianças. Mesmo um aspecto que nós temos que não nos podemos esquecer, mesmo em relação aos mais vulneráveis, que são aqueles jovens ou crianças que por vezes têm alguma deficiência e que, de facto, em contextos, em determinados contextos, são mais vulneráveis também. E esses também precisam ser cuidados e não quer dizer que sejam ou homem ou mulher, portanto, claro. É o jovem em si que tem que ser cuidado também.
Uhum. As mulheres, se bem que agora mais presentes na vida pública, ainda bem, de resto a doutora Hortência já nos disse que em muitas áreas somos a maioria, nas universidades, uhum. Nomeadamente, as mulheres estão em maioria, mas de facto na vida pública e aqui na questão da política, a presença da mulher ainda continua a ser em menor número que o homem. A Lei Orgânica da Paridade de 2006 tem vindo a melhorar esta situação, mas no entanto ainda não se vê a mesma representatividade. Exemplo disso é o facto de a doutora Hortense Santos ser, de facto, a primeira mulher bracarense a presidir a nossa Assembleia Municipal. Pergunto-lhe como viu este convite e como tem sido liderar esta Assembleia, que é maioritariamente masculina. Como é que tem sido este desafio ao longo dos últimos anos?
Sim, de facto, nós temos... Foi uma novidade, não é?
Sem dúvida.
O facto de ter sido eleita, que aliás o facto de ter sido convidada porque não tinha participação na vida política ativa a nível da cidade. Mas, naturalmente, que aceitei o convite, em primeiro lugar com surpresa, mas depois com empenho, naturalmente, como em tudo aquilo em que eu entro, naturalmente tenho todo o meu empenho e tento ter o máximo de disponibilidade para responder às expectativas. E dentro do possível é isso que tento fazer. É claro que nós sabemos que as listas, no caso da Assembleia Municipal e de outros órgãos políticos, as listas têm que ter, portanto, a paridade, não é? Que tem que ser feita. Nós sabemos que existem algumas situações poucas em que as cabeças de lista são mulheres.
Poucas ainda.
Aliás, nós vimos este ano, por exemplo, nas autarquias, já se notou um grande número de mulheres candidatas com primeiras de lista, mas depois a eleição foi o que deu, não é? Portanto, nós tivemos, naturalmente, continuamos a ter um homem presidente de Câmara. Depois, dentro dos vereadores e vereadoras, claro, existe a paridade, claro. Mas depois, ao nível, por exemplo, dos eleitos, de facto, que era a nível de juntas de freguesia, cabeças de lista são mais homens que mulheres, os eleitos. E ao nível da composição da própria Assembleia Municipal, acabaram por ficar, de facto, mais homens que mulheres, não é? Agora não sei precisar, nem fui... Não me lembro de números, mas de facto é isso que acontece. Ao nível de juntas de freguesias ou de uniões de freguesia, sem dúvida é que são mais homens do que mulheres. Embora houvesse muitas mais candidatas, mas claro...
Tem-se sentido essa evolução.
Tem-se essa preocupação. Claro, depois isso depende naturalmente do voto
muito
popular,
bem.
É evidente.
Claro que sim.
Mas houve essa preocupação, sim.
E como é que tem sido o desempenho desta função, não é? De presidente da nossa Assembleia Municipal, é um dos cargos, um dos mais altos cargos também políticos aqui do nosso concelho. Como é que tem decorrido esta sua experiência, uma vez que até nem estava ligada à política ativamente, não é assim?
Sim, não estava, de facto, foi uma novidade para todos. Mas tem sido muito gratificante, tendo em conta que não tenho que me queixar de uma forma alguma, da forma como temos trabalhado em conjunto com todos os grupos municipais. Creio que nós conseguimos, sem dúvida, trabalhar em conjunto, respeitarmos-nos, porque isso é fundamental, sim. Nós na vida pública temos que nos respeitar uns aos outros.
Exatamente.
Naturalmente. E tem sido um trabalho, de facto, gratificante. Dei para conhecer as pessoas de noutras áreas, naturalmente que continua a contribuir para a partilha, para o trabalho conjunto, E algo que eu recomendo é que, de facto, as pessoas se disponham também a participar na vida pública, porque, de facto, nós, como cidadãos, temos essa obrigação também.
Claro.
E é, de certa forma, o que eu vejo é que nós, em determinados momentos da nossa vida ativa e, portanto, ao longo da vida, devemos disponibilizar-nos também para colaborar com os outros. É claro que nós sabemos que também temos algumas situações, é preciso disponibilidade, e porque isto acaba por ser um trabalho que não é a minha profissão, mas que é, muitas vezes, tem dias que é quase a tempo
claro,
inteiro, não é?
Claro,
e, portanto, isso, e existe também essa disponibilidade. Mas muito gratificante. Claro que não será para sempre, aliás, espero terminar este mandato, mas naturalmente que espero também que outros possam dar continuidade, outras, possam dar continuidade ao trabalho que tem sido feito.
Muito bem. E quase a finalizar a participação da doutora Hortense, perguntava-lhe também, porque tem já uma longa carreira a nível de docente, também esta experiência na vida pública, se a sua condição de mulher alguma vez a impediu de tomar uma decisão ou de fazer o seguimento da sua vida académica, profissional e também política?
Não, nunca senti que era tratada de forma diferente, nunca senti que estava cortada na tomada de decisão, nada, nunca senti isso.
Ótimo.
Sem dúvida. Mas nós sabemos também que ao nível de... Porque eu sou funcionária pública, né? Portanto, a nível do Ministério, é igual ser homem ou ser mulher, o tratamento é exatamente igual. Até ao nível de salários, não é? Nós, ordenado, é igual quer seja homem ou mulher. E, portanto, no meu dia-a-dia, esse aspecto não senti. O que é uma curiosidade também é que ao nível da educação, não nos podemos esquecer que não só ao nível dos docentes, portanto, há mais mulheres que homens, ao nível dos assistentes operacionais e assistentes técnicos, continua a haver, mesmo nos concursos, mais mulheres do que homens. Se formos ver ao nível das escolas, eu falo pela minha experiência do agrupamento, mas todos também vejo isso. É curioso que continua a haver muito mais mulheres a concorrer nesta área do que homens.
Muito bem.
E, de facto, são uma diferença significativa. Portanto, não é por ser cortada, digamos, essa possibilidade dos homens estarem também nesta área, mas, não sei, concorrem menos, nas listas, de facto, aparecem menos, e acaba por se sentir que é mais, parece que é um trabalho feminino, mas não, é igual.
Exatamente.
Trabalho é igual. Para homens ou mulheres.
Muito bem. Doutora Hortense, convido então a deixar uma última mensagem ao nosso auditório, hoje no... especialmente para as mulheres, portanto, que mensagem gostaria de deixar?
O que eu gostaria de deixar é pensarmos que no daqui a uns anos não seja necessário falarmos no Dia da Mulher, estarmos a falar da igualdade de género, que isso não seria necessário, seria algo que estava já
ultrapassado,
perfeitamente assumido por todos, e portanto este dia não seria necessário comemorar nem lembrar.
Muito
Portanto,
bem.
Era mais um dia de qualquer, como qualquer outro.
Muito bem. Doutora Hortense.
O final seria um bocadinho diferente.
Exatamente, sem dúvida. Doutora Hortense, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada.
E votos de muito bom trabalho, de muitas felicidades e até breve.
Obrigada.
E aqui em estúdio já estou acompanhada da nossa próxima mulher, também ela com um percurso muito interessante. Falo naturalmente da nossa convidada Palmira Maciel. Tem 61 anos. 60 anos. É detentora aqui de um longo percurso dedicado à causa pública. Foi presidente da Junta de Freguesia de Lamaçães, vereadora da Câmara Municipal de Braga e, na atualidade, cumpre, se não estou em erro, o segundo mandato enquanto deputada eleita para a Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Braga do Partido Socialista. Doutora Palmira, é um prazer tê-la aqui connosco, na nossa companhia. Agradeço desde já a sua presença nesta emissão dedicada, de facto, ao Dia Internacional da Mulher. E começo por lhe perguntar o que é que acha deste dia, se faz de facto sentido, até porque se vai assistindo aqui a uma ligeira mudança de comportamentos, mas eu acredito que ainda há muito para fazer, faz sentido celebrar e lembrar este dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher?
Então, eu queria antes de mais agradecer o convite que me foi feito, à RUM, também agradecer à Direnor e ao programa A Nossa Terra, que eu também já conheço há muito tempo e que também me lançou e me ajudou até numa determinada fase da minha vida, também com programas destes, a dar a conhecer alguns assuntos que eram importantes, tanto na área do poder local como até na área do associativismo e outros nos quais também participei. Por isso, um agradecimento. Eu, em relação ao Dia da Mulher, a pergunta faz-se sempre dessa forma, se fará sentido existir o Dia da Mulher, faz sentido e cada vez mais sentido. Há cerca de 100 anos atrás, a história conta que este Dia Internacional da Mulher começa com a luta de um grupo de mulheres pelos seus direitos numas fábricas têxteis. A história uns conta de uma forma, outras de outra, mas no fundo a luta era pelos seus direitos e pelos seus deveres. Mas eu hoje pergunto se também no mundo industrial, no mundo das mulheres trabalhadoras de fábrica, não haverá ainda a necessidade também delas lutar e de nós as ajudar a lutar por um mundo melhor com outros direitos. Mas nós, quando se fala deste dia, do Dia da Mulher, não podemos, não queremos apenas lembrar a nossa situação. E eu queria aqui dizer, e já falou, que no meu percurso político fui sempre uma privilegiada, porque sempre trabalhei com homens que me respeitaram muito. Desde 1981, que integrei a primeira lista, há 40 anos atrás, a lista para uma junta de freguesia, onde só havia praticamente homens que me ajudaram muito e que de imediato deram conta de que eu gostava de trabalhar naquela área e de imediato me convidaram. Praticamente, passados uns tempos, foi eu que assumi a presidência da Junta de Freguesia, sem obstáculos nenhuns. Mais tarde, convidada também para vereadora da Câmara, por isso 12 anos também, e agora enquanto deputada. Tanto é evidente que para este percurso, porque tenho outro percurso, deste meu percurso político, contribuíram todos os homens e mulheres comigo, trabalham todos os dias. Mas depois tenho o meu percurso profissional também, enquanto professora, fui funcionária do Ministério da Agricultura, comecei a trabalhar com 16 anos numa casa de comércio aqui de Braga e por isso mesmo sempre muito respeitada e ajudada. Por isso, se pensar no meu caso próprio, podia dizer que o dia não faz sentido, mas não é assim. Nós temos que pensar no mundo e cada vez mais perante o que estamos a assistir atualmente da questão da guerra Ucrânia-Rússia, cada vez mais temos que pensar no papel da mulher, por exemplo, o papel da mulher agora durante a guerra. E é preciso comemorar este dia. É um dia onde se vai fazer a homenagem àquelas mulheres que lutaram, mas também se lembra aquelas que na atualidade continuam a lutar.
Sem dúvida, sem dúvida. E este caso que frisou, na atualidade, perante esta grave crise bélica, não é? Esta crise na Rússia e na Ucrânia, as mulheres aqui com um papel preponderante também. Muito bem. Mas falando aqui também no caso português, há aqui, como disse muito bem, alguns aspectos a ter em conta. Por exemplo, no caso da violência doméstica, em 2019, porque tivemos acesso a estes números, cerca de 28 mulheres, num universo de 35, morreram. Também aqui é preocupante olhar aqui para o papel da mulher, numa situação sempre de maior fragilidade.
Precisamente, no Partido Socialista temos uma estrutura à qual eu presido a nível distrital, que é um departamento das mulheres socialistas, igualdade e direitos. E nós temos, na realidade, três grandes desafios, muitos objetivos, mas três grandes desafios. É evidente que é a igualdade de género, em todas as suas, desde a questão de trabalho igual, salário igual, em todas as suas vertentes, de onde a mulher tem que ser respeitada e tem que usufruir dos mesmos benefícios para poder conciliar, em especial conciliar a vida profissional com a vida política e com a vida familiar. Disse-me, por exemplo, em relação à minha vida pessoal também, sou casada, tenho duas filhas, casada há 35 anos, tenho duas filhas, participei em vários movimentos, participo, tenho a minha vida familiar, como todas as mulheres, ou a maior parte das mulheres bracarenses e das mulheres portuguesas, e por isso é essa a luta que nós nós fazemos diariamente é para que todas as mulheres consigam ter essa consigam conciliar essa vida familiar e possam também participar na política. Outra luta que nós temos é, na realidade, o combate à violência doméstica. Temos já trabalhado, eu enquanto deputada da Assembleia da República participei já na feitura de várias leis, mas eu continuo a dizer que leis, há leis, temos que neste momento continuar a mudar as mentalidades, temos que continuar, como já aqui foi referido, pelo trabalho, um trabalho muito forte nas escolas em relação à prevenção da violência logo no namoro. Quem é professor sabe, e quem toda a comunidade educativa se apercebe que mesmo nas escolas se nota que de vez em quando não há o respeito que deve haver entre ambos os sexos, porque hoje a violência, além de ser predominantemente contra a mulher, também há outras formas de também há outra violência também, e há homens e jovens rapazes a sofrer com esse problema. Por isso, estes são na realidade, e a violência doméstica continua a ser, olha, por exemplo, uma luta que nós também temos que travar nestes novos problemas que a nossa sociedade, também já não é um problema novo, mas que a nossa sociedade tem que encarar, é a questão da prostituição, tentar melhorar a qualidade de vida para que as mulheres abandonem a prostituição, em especial aquelas que o podem fazer ou que o estão a fazer por necessidade, e por isso mesmo temos que encarar, nós não podemos colocar a cabeça na areia e pensar que esses problemas não existem, porque esses problemas existem, e por isso nós temos que colaborar, e por isso o Dia Internacional da Mulher, se durante esse dia se fizer uma reflexão nas escolas, eu por exemplo estou convidada para ir a várias escolas também falar, o vosso programa da rádio que de certeza irá ser transmitido com exemplos de neste caso de mulheres que tiveram este percurso e que conseguiram conciliar as suas vidas, irá incentivar mais jovens também a lutar, a denunciar, porque é interessante denunciar. Porque nós, em relação à violência doméstica, em especial nós aqui em Portugal e a zona e as pessoas também que vivi durante a minha infância, ainda usam muitos daqueles sabões, não se pode, entre marido e mulher, metas a colher, eles hoje estão assim, mas amanhã já estão bem, e nós não podemos ser assim, temos que ter o atrevimento de muitas vezes tentar perceber melhor aquilo que se está a passar. Não é fácil perceber, nós sabemos que não é fácil, mas temos que perceber, denunciar e por isso tentar evitar que as coisas aconteçam. E é este também, como disse, uma grande luta das mulheres do departamento que eu faço parte que temos em mãos.
Falando aqui também da presença da mulher na vida pública e reportando aqui ao seu início, porque começou, entre outros movimentos, mas começou a sua carreira aqui política numa junta de freguesia há 40 anos. Hoje em dia ainda se vê poucas mulheres, eu acredito, ainda no mundo público e na política, são poucas. Como é que era naquela altura? Porque realmente era muito jovem a ser presidente de junta.
Era muito difícil começar como presidente de junta, e eu não comecei como presidente de junta, eu comecei como secretária da junta durante muitos e muitos anos. E depois, só na realidade, eu própria dava caminho a que se existisse um homem, fosse ele o presidente de junta. E depois foram eles que perceberam que, na realidade, as pessoas já me chamavam a menina da junta, porque eu estava lá há muitos anos, casei, já estava na junta, depois tive as minhas filhas, estava na junta, e foram os próprios homens, que ainda hoje lhe devo isso, que me chamaram e que disseram: não, tu é que tens que ser a presidente, tu é que vais encabeçar a lista. Foram eles, porque eu também sei que a minha educação não me permitia ser eu a tomar a dianteira. Okay. Hoje eu já incentivo a que as mulheres sejam elas a querer ir logo na frente, mas eu vinha de uma educação bem diferente e por isso foram eles que me chamaram. Só mais tarde, por isso eu fiquei na junta 20 anos como secretária da junta. Só fui presidente de junta já mais tarde, já quase com 30 e muitos anos, é que fui presidente da junta de freguesia. E isto nós, e volto mais uma vez, ainda há muito a fazer, porque mesmo em relação ao número de mulheres presidentes de junta aqui no Conselho, ainda são muito poucas. Na minha altura, duas, depois até houve mandato que penso que só uma, e agora neste momento ainda continua.
São
o próprio
poucas,
Partido Socialista, em 12 juntas que tem, apenas temos uma mulher do Partido Socialista, e por isso há ainda, e eu penso que é fundamental que o que se nota é que uma mulher, quando ganha uma junta, ela depois vai ganhá-la mais vezes, porque ela, as mulheres também são muito presentes, as mulheres são também muito conhecedoras dos problemas, porque do seu dia-a-dia, elas, enquanto mãe, enquanto filhas, enquanto com a sua atividade do seu dia-a-dia, elas têm, na realidade, competências, têm capacidades e têm tudo para poder ser elas a liderar, tanto nas juntas de freguesia como nas câmaras. Também lamento que, na realidade, no nosso distrito, é verdade, também só há uma presidente de câmara, e por isso mesmo temos que nós próprias nos ajudar umas às outras e incentivar para... É esse um dos trabalhos que nós temos, é incentivar e trazer cada vez mais mulheres para a política.
Exatamente. E deste seu percurso, enquanto deputada, também foi um passo muito diferente, de repente sair de Braga, ir para Lisboa, para a centralidade. Certo. Como é que balanço faz destes anos enquanto deputada também? E que foi recentemente reeleita.
Reeleita. Também não é fácil, porque se calhar a vontade que eu tinha... Eu já tinha ido nas listas de deputados em 2009 e fui eleita. E optei por ficar em Braga. E é evidente que podem perguntar porquê. Porque tinha as minhas filhas pequeninas e porque tinha medo de estragar a minha vida familiar. Tinha medo que isso me trouxesse problemas, porque enquanto deputada eu vou à segunda-feira e venho à sexta. Estou hospedada lá durante uma semana e por isso tenho que conseguir organizar a minha vida familiar, mais uma vez, a minha vida profissional, quer lá, neste caso, estou lá e trabalhar lá. E por isso, mais uma vez, é uma excelente experiência. Eu adoro. Gosto muito do trabalho enquanto deputada, porque nos debruçamos sobre determinados assuntos que depois, mais tarde, se vê o resultado desses assuntos. E por isso, quem durante uma vida inteira lutou por causas, agora na Assembleia da República é, na realidade, para mim, uma sinto-me muito realizada no trabalho que faço lá enquanto deputada. Daí também a minha insistência, é evidente, querer e estou porque quero e porque gosto e porque, na realidade, os meus pares também assim entenderam, não é?
Exatamente. E como é que tem sido gerir? Já nos disse que agora as suas filhas já estão mais crescidas, mas de facto é uma semana lá, depois um fim de semana cá. É fácil gerir toda a sua parte pessoal e política, porque é muito exigente também este trabalho, não é? Enquanto deputada.
Olha, eu vou-lhe contar uma coisa que, se calhar, eu já disse, digo tantas vezes, mas tenho que continuar a dizer, até para exemplo das outras pessoas. Eu nunca, não sei de cor aquilo que nós devemos fazer para poder se ingrar na vida, para poder sentir-nos realizadas, para poder aconselhar outras mulheres a fazê-lo, ou outros homens. Mas há uma coisa que eu aprendi muito nova, é que temos que mudar as mentalidades, mas comigo essa mudança de mentalidades tem é prática. Que mentalidades? Nós temos que mudar as mentalidades das pessoas que fazem parte da nossa vida, dos homens da nossa vida. E foi isso que eu fiz desde muito nova. A primeira pessoa, o primeiro homem, que era um dos homens da minha vida que eu teve que mudar, foi o meu pai. Meu pai teve que me ver entrar para a junta de freguesia ainda novinha, com os trabalhos de casa para fazer, querer que eu tirasse, para eu estudar, preocupado com os trabalhos que eu tinha que ajudar a minha mãe, que também trabalhava, e os meus irmãos. Eu tive que mentalizar a ele, dizer-lhe que eu ia para uma coisa que eu queria ser feliz, e por isso eu queria participar. Naquela altura não se ganhava nada nas juntas de freguesia, por isso mesmo não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar, olha, em realizar ações de formação, em realizar festas, que naquela altura era tudo tão diferente. Olha, levar a água aos funcionários da minha freguesia, levar os transportes à minha freguesia, ajudar e colaborar com os presentes junta na altura, para fazer coisas tão importantes que hoje dá tanto gosto de ver. Isso foi a primeira. Depois, a seguir, eu tinha que mudar a mentalidade do namorado, porque eu tive um percurso normal, é evidente, e aos meus 15, 16 anos comecei a achar que também deveria. Então, teve que mudar a mentalidade, teve que conversar com ele e dizer-lhe aquilo que eu queria para a vida e aquilo que ele também queria. E, por isso, entendermos, por isso, mudar a mentalidade da pessoa que vive connosco. É essa do pai, dos irmãos até, porque não estavam habituados a fazer nada. Nós é que normalmente as mulheres é que fazem, não é? E por isso tentar também explicar-lhe que não era assim. E depois até nos nossos filhos, inclusive nas meninas, que tenho duas raparigas. Hoje já sou avó de um rapaz, mas tenho duas filhas, já uma com 33 e outra com 25 anos, e mudar-lhe também, saber que a mãe não está em casa, mas está numa coisa que é feliz, e por isso mesmo quando vem ao fim de semana é feliz e sente-se realizada naquilo que ela faz. E ao olhar depois essas pessoas que nos rodeiam, toda a minha família, olhar para isso ajuda-me em tudo. Por isso eu tenho sempre essa ajuda dos familiares, o que me permite, quando vou à segunda-feira de manhã para Lisboa, vou com na mesma, com o sentido de dever cumprido, e hoje muito mais fácil, porque nós falamos e através de todos os meios podemos conversar com os familiares e ter a nossa vida praticamente sempre a par uns dos outros. Por isso agora mais fácil um bocadinho, porque na verdade já estou quando fui a primeira vez tinha 55, agora tenho 60, e por isso mesmo já cada vez mais fácil, porque a minha vida já está devidamente orientada, mas reconheço e digo isto muitas vezes que não é fácil uma jovem mulher. Nós temos, e eu tinha uma colega na Assembleia da República que levava um bebé para Lisboa. Aos 6 meses, ao fim do tempo de não conseguir estar em casa, levam e ficavam lá com eles, os maridos, os pais das crianças nas suas terras e elas lá com, sim, eles. E por isso mesmo temos lá esses exemplos. E eu tenho uma grande amiga, que ficamos grandes amigas, que assim fazia: chegava os bebés, as crianças tinham 6 meses, leva-as com elas, depois à sexta-feira volta e para casa com o marido.
Muito bem. Para finalizar, até porque o tempo foge, convido a deixar então uma mensagem às mulheres, principalmente aqui às mulheres minhotas que hoje nos escutam, uma mensagem associada a este Dia da Mulher.
Pronto, então eu iria pedir-lhes a elas todas que continuassem a conquistar e a mudar as mentalidades daqueles que as rodeiam, para que elas possam ser felizes e que lutem por uma verdadeira igualdade de direitos sociais e de oportunidades. Lutem na defesa da conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e pessoal. Valorizem o potencial de enquanto mulheres, e valorizem o seu próprio potencial para na realidade serem felizes. E que no próximo dia 8 de março, terça-feira, o festejem de uma forma ou de outra, festejem esse dia, tentem tirar algum tempo desse dia para pensar um pouco sobre ser mulher, e em especial se agora o puderem fazer na próxima terça-feira, lembrem-se das mulheres mães, das mulheres esposas e das mulheres que vão ficar com responsabilidades familiares, porque os maridos partiram para a guerra e outros já lá estarão, como é o caso que está a acontecer na Ucrânia.
Muito bem. Doutora Palmeira, muito obrigada pela sua presença. Desejamos as maiores felicidades e continuação do bom trabalho em Lisboa, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada e sempre à vossa disposição.
E foi com estas três vozes de três brilhantes senhoras que a nossa terra prestou tributo à mulher, em especial à mulher minhota. Enquanto houver desigualdade de género no trabalho, na vida pública e social, faz sentido assinalar deste dia. Por agora é tempo de um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.